Então, bom dia, a gente já faz tempo, né? O último shiur foi antes de Rosh Hashanah e ainda foi sobre Rosh Hashanah, mas lá no longínquo ano de 5782, a gente estava falando sobre o Ashrei Yosh Bevetecha. E aí hoje a gente vai continuar onde a gente parou no Ashrei Yosh Bevetecha. Então, como a gente já falado, o Ashrei Yosh Bevetecha, ele vai seguindo, os psukim vão seguindo a ordem do Aleph Beit. Apesar de que tem ali um pequeno erro, apesar de que eu garanto para vocês que David HaMelech conhecia o Aleph Beit, mas a gente já vai falar, quando a gente chegar ali no pequeno erro, a gente fala sobre isso. Mas o Ashrei Yosh Bevetecha, ele vai seguindo a ordem do Aleph Beit. O último passuk que a gente tinha visto é o passuk da letra Tet. Tov Hashem lakol, verachamav al kol maasav. Que Hashem é bom com todos e rachamav, a piedade dele, al kol maasav, sobre todas as suas criaturas. Então, e aí, quer dizer que Kadosh Baruch Hu é bom com todos e tudo que ele faz é para o bem. Mas é mesmo quando vem coisas difíceis, coisas que, etc., tudo é porque Hashem é bom e ele quer mandar o bem para a gente, e mesmo as coisas que aos nossos olhos parecem ruins, elas têm o intuito de ajudar a construir algo maior. Às vezes a gente precisa destruir para reconstruir maior. Então, mesmo quando Hashem manda coisas que aos nossos olhos são ruins, é porque quando a gente está vendo o meio do processo, até em hebraico, quer dizer, em hebraico, em Lashon HaKodesh, a palavra Ra, né, que é a palavra que se usa para designar o mal, na verdade, ela vem da palavra Ra em hebraico quer dizer alguma coisa quebrada. Você vai falar assim, uma Sulam Ra'ua. Por quê? Ele falou, o mal é um processo que foi quebrado no meio. Porque o mal no mundo, ele vai chegar em alguma coisa boa. Tudo que acontece no mundo, Hashem guia e está ali na mão de Hashem. Então, tudo é parte de um processo e que vai chegar em alguma coisa boa. E aí, por isso, mesmo o mal, ele é o meio do processo. Ele é, quer dizer, ele não é um processo acabado, ele não chegou no final. E por isso ele é mau. Isso que a gente fala, Tov Hashem Lakol, que Hashem é bom para todos. Verachamav al kol maasav. E a piedade dele está sobre todas as criaturas. Quer dizer, kol maasav, na verdade, tradução literal é todos os seus atos. Mas aí, todos os atos significa tudo que Hashem criou. Com toda a criação, Hashem é bom. E aí, esse é o último passuk que a gente chegou a falar no último shiur. E aí agora a gente continua o Ashrei Yosh Bevetecha. E aí fala continua o Mizmor dizendo Yodu Hashem Kol Maasecha. O que quer dizer Yodu Hashem Kol Maasecha? Que Yodu vão agradecer você, vão reconhecer você Kol Maasecha. Todas as suas criaturas, né? Tudo que você fez. Yodu Hashem kol maasecha, vachasidecha, e aí, chasidecha, vem da palavra chesed, né? Mas quer dizer, mevarechucha. Já vou falar, tipo, qual é a diferença e o que que quer dizer esse passuk. Mas então, traduzindo, chasidecha, quer dizer, os que estão mais próximos de você, Yevarechucha, eles vão abençoar você, Akadosh Baruch Hu. Então, isso que David HaMelech está falando. Que é isso? David HaMelech está falando assim, Yodu Hashem Kol Maasecha. Todo mundo tem obrigação de agradecer a Deus. Mas, nem todo mundo é igual. O que quer dizer nem todo mundo é igual? A nossa obrigação de agradecer a Hashem é proporcional a o quanto a gente recebeu de Hashem. E quanto mais a pessoa recebe de Hashem, maior a obrigação que ele tem de agradecer a Hashem. E por isso, o Kuzari traz que Am Israel tem uma obrigação maior de agradecer e retribuir para Hashem do que os outros povos. Por quê? Porque por serem um povo escolhido, por todos os milagres que Hashem fez para beneficiar ele, por toda a Siata de Shmaya que Hashem mandou para eles, eles têm que se sentir especiais. E por isso, Am Israel tem mitzvot a mais do que os outros povos. E por isso também, essa é uma das respostas. Quando a Kadosh Baruch Hu foi se apresentar para Am Israel na hora dos 10 mandamentos, ele falou: Anochi Hashem Elokecha, Asher Otzeticha Meretz Mitzrayim. Eu sou o Deus que tirou vocês do Egito. E aí, muitos rishonim perguntam, tem ali o Ramban, o Eben Ezra, o Eben Ezra atrás, que até ele ouviu essa pergunta do sogro dele, que é o autor do Kuzari, que fazem a pergunta, por que que a Kadosh Baruch Hu, quando foi se apresentar, se apresentou, eu sou o Deus que tirou vocês do Egito, e não usou o que talvez seria o mais lógico, eu sou o Deus que criou o céu e a terra e todo o universo. O que que é maior? Criar o céu e a terra ou tirar do Egito? É óbvio que criar o céu e a terra é maior, porque Hashem nos apresentou assim. E aí tem algumas respostas. A resposta do Kuzari é que Kadosh Baruch Hu, ele traz um machado. Ele falou, imagina, você escuta falar que tem um rei distante, que faz muitas coisas boas, etc. Mas ele foi lá e ele mandou presentes para você. Ele mandou para você, sei lá, cura de algumas doenças. Mandou para você, sei lá, mandou algumas coisas muito valiosas. Ensinou coisas novas, avanços tecnológicos, etc. Quando você vai falar bem dele, você não vai falar de tudo que falam dele, do que ele faz no país dele, por mais que você acredita que é tudo verdade. Mas você vai falar do que você recebeu dele. Por quê? Porque aos seus olhos, esse é o rei. Quer dizer, essa é a relação. E é isso que o Kuzari fala. Quanto mais... E aí ele falou, a Kadosh Baruch Hu veio falar, eu tirei vocês do Egito, que criar o céu e a terra é comum para toda a humanidade, mas os Eudim receberam algo a mais, que é sair do Egito. Então, por isso, eles precisam parar e sentir, quer dizer, o que eles sentiram na própria pele e a conexão que eles têm com a Shem pessoal, eles precisam, isso precisa ser algo diferente, não é só, tipo, só criar o universo, não é algo que é pequeno, mas é algo que não é pessoal. E é isso que o Pasuk está falando aqui. Todo mundo precisa agradecer a Hashem. Mais Hassideha, quanto mais próximo a pessoa está, e quanto mais ele se sente que Hashem ajudou ele, que Hashem deu brachá para ele. E quer dizer, a nossa obrigação de agradecer, não é a obrigação de agradecer só conectado, de Hashem me fez nascer. Me fez nascer é uma coisa. Me deu saúde, me deu uma boa família, me deu parnassá, me deu brachá. E quanto mais a pessoa reconhece a brachá que ele tem, maior é a obrigação, ou quanto mais a pessoa recebe brachá, maior é a obrigação de agradecer. E aí, por isso, é importante a pessoa parar e tentar enxergar a mão de Hashem e reconhecer as brachot que ele recebeu. Porque senão, como ele vai agradecer? Quer dizer, quanto mais brachot a pessoa, ela mesma, recebeu, quer dizer, ela mesma, ou os pais dela, e sem isso ela não estaria aqui, etc. Por isso, a gente, como parte de Am Israel, tem uma obrigação maior de reconhecer e agradecer a Hashem do que outros povos, já que Am Israel tem esse contato próximo de Hashem. Mas não só Am Israel. Cada pessoa tem que procurar e refletir sobre o que que ele recebeu de Hashem e está com os olhos abertos. Quanto mais a pessoa para pensar o quanto ele recebe, esse é o problema. Muitas vezes a gente não para pensar. E aí, quer dizer, normalmente a gente só para pensar quando a gente não tem alguma coisa. Isso, Chovot HaLevavot, traz um mashal famoso. Ele falou assim: imagina que teve uma pessoa, ele um dia encontrou uma criança, criança, um jovem ali, 15, 16 anos, estava na FEBEM. E aí ele, sei lá, conheceu, conversou, decidiu adotar ele. Deu para ele casa, deu para ele roupa, deu para ele comida, deu para ele educação. E aí, conforme ele foi crescendo, colocou para ele escola, educação, e aí ele conseguiu depois faculdade, trabalho, parnassá, ajudou ele a arrumar a vida. E esse mesmo benfeitor tem um filho. Para o filho também deu tudo isso. Quem vai se sentir mais agradecido a ele? O filho ou o cara que foi adotado aos 16 anos? Então, se eu perguntar quem recebeu mais, é óbvio que o filho. Mas se eu perguntar quem se sente mais agradecido, é o cara que foi adotado. E por quê? Porque ele falou, o filho já começou a receber desde antes que ele entendia. Então, ele entende que meio que isso é obrigação dos pais. E aí, ele não se sente na obrigação de agradecer, de reconhecer, por mais que os pais se esforçam muito por ele. Diferente o cara que estava ali na prisão, passava fome, não tinha roupa, não tinha comida, não tinha perspectiva de vida. E ele se sentiu ali no buraco. E veio alguém e puxou e tirou ele para fora. E ele sabe que se não fosse o cara, ele ainda ia estar no buraco. Ele se sente muito mais agradecido. Só que é um erro do filho não parar para pensar. E aí, por que eu estou falando isso? Quando a gente não reconhece o que a gente recebe de Hashem, é um erro. E aí foi por isso. Já aqui, quanto mais a gente recebe, maior é a nossa obrigação de agradecer. Então, a gente tem a obrigação também de refletir, parar para pensar o quanto a gente recebe de Akadosh Baruch Hu e quanto a Brachá ele dá para a gente. Que tudo que acontece no mundo é Hashem fazendo acontecer para fazer as coisas do jeito que tem. Então, a gente tem que aprender a olhar não só a metade cheia do copo, porque não é metade. Primeiro, o copo está cheio bem mais que a metade. E segundo, é parar para pensar que ele poderia não estar cheio. E aí agradecer a Hashem por tudo que a gente recebe, tudo que a gente tem. Então, e é isso que o David HaMelech está falando. Quer dizer, quanto mais próximo a pessoa está de Hashem, quanto mais ele recebe e ele percebe que ele recebe, mais ele precisa retribuir, agradecer e abençoar a Hashem. E é isso que ele falou, que todo mundo tem a obrigação de agradecer, porque todo mundo pelo menos existiu. Poderia não existir, existiu. Isso já obriga a pessoa a agradecer. Mas quanto mais cada pessoa recebeu de Hashem, maior é a obrigação dele de receber. Isso é, Yoduch Hashem kol ma'aseicha v'chasdecha yevarechucha. Pois continua, Kevod malchutcha yomeru, ugvuratecha edaberu. Eu vou ler os dois psukim, próximos, porque para explicar eles precisa trazer os dois juntos. Kevod malchut chayomeru, o kavod, né, o respeito do seu reinado, eles vão falar. O gvurat echa yedaberu, e a sua força, eles vão dizer. E depois, yud beit, leodea livne adam gvurotav. Chvod Adar Malchuto, para ensinar para as pessoas Gevurotav, a força de Hashem. Chvod Adar Malchuto, e o respeito da beleza do reinado de Hashem. Então, quem reparou, eu não sei se vocês perceberam ali nos psukim, mas quem reparou dá para ver bem, bem claro que está invertida a ordem. Por quê? A gente fala Chvod Malchut Chayomeru, então começou falando com o reinado de Hashem. E depois o Gvuratcha e a força de Hashem e Daberu, vamos falar. E aí depois o outro passuk seguinte, Leodia Livne Adam Gevurotav, para contar para as pessoas a força de Hashem, primeiro. E depois, o Chvod Adar Malchuto, o respeito do reinado de Hashem. Então, tá estranho aqui a ordem do Pasuk. Porque se primeiro vem Gvurah e depois Malchut, então eu deveria colocar nos dois, primeiro Gvurah e depois Malchut. Se primeiro vem Malchut e depois Gvurah, deveria colocar nos dois a mesma ordem. Então, está um pouco estranho. Então, antes de explicar a ordem ou não a ordem, vamos colocar um pouquinho de entender o que a gente está falando. Quando a gente está falando do reinado de Hashem, a gente está falando do comportamento constante que tem, quer dizer, o que é a natureza. Então, a gente sabe, a natureza nada mais é do que Hashem escondido. É o que Hashem faz sempre, mas não deixa de ser a mão de Deus. E por isso, falam os nossos sábios que Elohim é a mesma gematria que Hateva, quer dizer, a natureza é Deus escondido. Então, quando a gente fala o reinado de Hashem, a gente está falando da natureza. Mas é Gevuratka, a força de Hashem. Quando Hashem quebra as leis da natureza, porque aí ele para de se esconder. Porque a natureza é Hashem, mas ele está ali por trás dos bastidores. E a pessoa, como acaba acontecendo isso sempre de maneira constante e bonitinho, então as pessoas acabam perdendo de mente um pouco que isso é a mão de Hashem. Agora, quando acontece um milagre, alguma coisa sobrenatural, isso não tem como a pessoa se enganar e falar, olha, isso não é Hashem. Ele falou, porque já não é o milagre revelado, já é Hashem revelado, não é Hashem escondido. Então, por isso, ele falou, o reinado de Hashem é o que acontece constantemente, todo dia a dia, e etc. Mas quando Gvurotecha é quando Hashem sai do entre aspas, do seu esconderijo e ele se revela, porque ele quebra as leis da natureza. Quando ele fez a saída do Egito, ninguém teve dúvida que era a mão de Deus. Até os feiticeiros do faraó foram obrigados a concordar e falaram, reconhecer e falar Ez Belokimi. Porque eles sabiam que, olha, eles não eram capazes de fazer feitiçaria. E ninguém era capaz de fazer feitiçaria. Eles chegaram e falaram, olha, é a mão de Deus, não tem como negar. E depois de todas as pragas, depois da abertura do mar, etc., não tem ali onde se esconder. Agora, o que que vem antes? A gente reconhecer a mão de Hashem dentro da natureza ou os milagres? O que que vem primeiro? Então, a princípio, o Rav Dessler traz que por que Purim vem antes de Pesach? Apesar de que Purim vem depois de Pesach também, mas sempre tem o ciclo, né, etc. Então, Purim, você pode considerar depois de Pesach do ano passado, mas vem antes de Pesach desse ano. Fala o Rav Dessler, está escrito na Gemara que o milagre de Purim aconteceu no segundo dia de Pesach, que era o dia que eles faziam Korban HaOmer. E aí os nossos sábios falam que pelo escudo do Korban HaOmer é que eles foram salvos em Purim. Fala o Rav Dessler, que é o Korban HaOmer? O Korban HaOmer é um Korban que era feito para agradecer a Hashem pela colheita. Ele falou, quando o Mordecai, quer dizer, o Mordecai já estavam na Pérsia, eles não tinham Beit HaMikdash. E eles não podiam fazer o Korban HaOmer, mas Mordecai estava estudando as halachot do Korban HaOmer para ser considerado como se ele tivesse feito. E o inyan do Korban HaOmer justamente é reconhecer a mão de Hashem dentro da natureza. Então, quando Mordecai reconheceu a mão de Hashem dentro da natureza, então Hashem esteve pronto a se revelar para ele. E é isso que está escrito nos nossos sábios, que a pessoa que sabe reconhecer a mão de Hashem, quanto mais a pessoa reconhece a mão de Hashem nas coisas menores, maior o nível de milagres que ele tem o mérito de trazer para esse mundo. E aí foi, esse foi o segredo, quer dizer, Mordecai, por ele saber reconhecer que quando chove é a mão de Hashem, quando vem a colheita é a mão de Hashem, Quando vem fartura, as frutas nascem boas, é a mão de Hashem. Se não vem fartura, também é a mão de Hashem. Então, por que Mordecai vivia sabendo que tudo era de Hashem? Esse que foi o mérito que ele teve, de através dele vinham os milagres de Purim. Mesmo que foram milagres, os milagres de Purim não chegaram a ser sobrenaturais. Mas isso fala Rav Dessler, quanto mais a pessoa reconhece a mão de Hashem, mesmo nas coisas pequenas, mais Hashem mexe as coisas e faz os pauzinhos para acabar se revelando para ele. Então, quando a pessoa consegue encontrar Hashem nas coisas pequenas, Hashem se apresenta para ele e fala, olha, eu estou aqui. Isso que, depois que Abraham descobriu Hashem, e chegou Hashem, então Hashem falou, olha, agora eu vou me revelar para ele. Aí começou a conversar com Abraham, Lech Lecha, Merzecha, etc. Todas as coisas. E aí, então, parece que primeiro vem as coisas pequenas, e depois as coisas grandes. Por outro lado, e aí quer dizer, primeiro Purim, e depois Pesach. Só que o Ramban pergunta em relação a por que que a gente tem tantas mitzvot para lembrar esse Yetziat Mitzrayim. Quer dizer, agora a gente acabou de sair dos Kagim, em todos os Kagim a gente falou no Kiddush, Zecher Yetziat Mitzrayim. Shabbat, a gente fala no Kiddush, Zecher Yetziat Mitzrayim. Mitzvah de Shabbat, fora o Kiddush, cumprir o Shabbat, Zecher Yetziat Mitzrayim. Mitzvah de Tzitzit, Zecher Yetziat Mitzrayim. Mitzvah de Mezuzah, Zecher Yetziat Mitzrayim. Mitzvah, tem, todas as mitzvot tem que ir, Mitzvah de Tfilin, Zecher Yetziat Mitzrayim. A gente tem mitzvah de lembrar esse Yetziat Mitzrayim todo dia, de manhã e de noite. A gente tem Pesach, Zecher Yetziat Mitzrayim, com todas as suas mitzvot, etc. Então, a gente tem que lembrar esse Yetziat Mitzrayim todos os dias da nossa vida. E como a gente falou antes, até a mitzvah de acreditar em Hashem, Hashem falou, olha, lembra da saída do Egito, porque eu sou Deus que tirou vocês do Egito. Falou, por que que Yetziat Mitzrayim é tão importante assim? Fala o Ramban que os milagres de Yetziat Mitzrayim vêm mostrar para a gente que tudo o que acontece todos os dias é a mão de Deus. Não sempre ela está revelada igual foi em Yetziat Mitzrayim, mas a gente usa Yetziat Mitzrayim como um exemplo que através disso a gente é capaz de reconhecer quem é Hashem em todas as coisas. Então ele falou, quando eu paro para pensar em todos os milagres e maravilhas do que Hashem fez lá no Egito, isso me ajuda a ver e falar, olha, quando o sol nasce de manhã, também é Deus que está fazendo. Quando as flores brotam na primavera, também é Hashem. Quando as frutas nascem, também é Hashem. Quando tem comida, quando tem chuva, quando eu tenho saúde, quando eu, Baruch Hashem, consigo respirar, consigo andar, quando eu abro os olhos, consigo enxergar. Tudo isso é vontade de Hashem. Então eu falo ao Ramban, quando eu vejo os milagres revelados, isso me ensina a reconhecer a mão de Deus também no lugar oculto. E aí parece que a ordem é o contrário do que a gente falou em nome de Mordecai. A gente começa dos milagres revelados e depois a gente chega nos milagres ocultos. Então, parece que qual das duas ordens está certa? Resposta às duas. Por quê? Voltando ali para o Ashrei Shebetecha. Então, a gente fala assim. Kevod Malchut Chayomeru, Ugrat Chayedaberu. Então, eles vão falar o Kavod Malchut, né, o reinado de Hashem, que a gente falou, o reinado de Hashem representa o comportamento constante de Hashem, que é a mão de Hashem dentro da natureza. Ugrat Chayedaberu. E depois eles vão dizer a Gvurah, os milagres e maravilhas. Porque, como a gente falou, quem é capaz de reconhecer a mão de Hashem, mesmo nas coisas pequenas, ele tem o mérito que aconteçam com eles maravilhas. E esse é o que a gente falou do Mordecai. Pois, Pasuk Yud Beit. Leodi Alivnei Adam Gvurotav. Para falar para as pessoas. Agora, quando você vai despertar uma outra pessoa. Alguém que não reconhece nenhum milagre. Por onde eu começo a ensinar para ele os milagres de Hashem? Aí a coisa é o contrário. Quer dizer, a pessoa que já está, ela vai ter o mérito de que aconteçam com elas o milagre, para Hashem fazer para ele os milagres, começa, quanto mais ele tem o mérito de reconhecer a mão de Hashem, mais vai acontecer. Então, por isso, quando David HaMelech está falando de quem já está nesse nível, que vou maluto Chayomero, o Gvurat Echai Dabero. Então, ele falou, eles começam dos milagres ocultos e depois eles falam mais forte ainda dos milagres revelados, mas eles começam dos ocultos. Agora, quando é o dia Livnei Adam, quando é para publicar para as outras pessoas, e aí quer dizer, quando eu vou ensinar para pessoas que ainda não estão no nível de captar e entender, aí a ordem é o contrário. Primeiro, a gente começa com Gevurotav, e aí isso é o que o Ramban falou. O Yetziat Mitzrayim vem lembrar a gente, olha, שאין לאדם חלק בתורת משה, עד שמענו, וכל דברינו בכל מקרנו, שאין בהם טבע ומנהגו של עולם. פה, הפסוע, תיק סבא, נאו איזיש נטורזה, נאו איזיש אנורמל. נאדה אנורמל. תודו כי הקונטס יהיה הוונטאג' ג'י השם. יאיק את זה, איסו פעלה או רמבן. האון ג'אינצ'י אינטיין ג'יסו, כונד אינצ'י פרימרו קומייס החפלצ'ינוס מילאגרס חבלדוס. ודפויז אג'אינצ'י, אוז מילאגרס חבלדוס, vem mostrar para a gente que tudo que acontece é a mão de Hashem. Às vezes é mais revelado, às vezes é médio, às vezes é menos revelado, mas tudo é a mão de Hashem. E aí, para a gente reconhecer, então por isso fala o Rambam, isso o Ebenezer traz, quando é Leodi Alivnei Adam, quando é para publicar para outras pessoas que ainda não chegaram a reconhecer, aí a gente começa... Isso que o Ramban falou, a Kadosh Baruch Hu quer ensinar para a gente uma lição. Então ele ensina primeiro nesse Mefur Sabib, porque é mais fácil de ver. Depois que a gente viu e reconheceu os milagres revelados, então isso dá para a gente a capacidade de cada vez mais enxergar nuances mais sutis em achar mexendo o pauzinho. E aí, quer dizer, a gente começa a ver, olha, Hashem fez isso, Hashem fez aquilo. Se aquilo não tivesse acontecido, como ia ser? Quanto mais a gente tem uma visão de longo prazo e a gente consegue ligar os pontos, a gente fala, olha, não é à toa que isso estava aqui e aquilo estava ali, e etc. Então, isso fala, a ordem dos fatores depende do nível da pessoa. A pessoa aqui já tem uma emuná forte, então aí funciona ao contrário. Ele começa com os milagres pequenos. E quanto menor é a coisa que ele é capaz de reconhecer, mais Hashem se comporta com ele. Ele falou, menos eu preciso me esconder, porque ele já me achou. Então, a pessoa que só encontra Hashem nas coisas grandes, Hashem fica escondido dele. Quanto menor as coisas onde ele encontra Hashem, mais Hashem se revela para ele. E aí, por isso é a ordem. Quando a gente está falando da própria pessoa que já aprendeu, a ordem é, quanto menor a coisa, quanto mais pequeno ele é capaz de reconhecer, mas para você começar o ciclo e começar a reconhecer que as coisas pequenas é Hashem, tem que começar das coisas grandes. E é isso que eu falei, o ciclo de Pesach e Purim. Quer dizer, vem um Pesach, eu aprendo, eu vejo os milagres, eu paro para refletir, eu vejo que tudo é a mão de Hashem, a gente tem um ano de Avodá, até que a gente chega em Purim. A gente chega em Purim e a gente fala, olha, não é só os milagres de Pesach que é a mão de Hashem. Tudo que acontece na natureza é a mão de Hashem. Quando a gente chega no nível de Purim, a gente tem o mérito de, Bezat Hashem, conseguir criar mais um Pesach. Porque é o zechut de a gente enxergar a mão de Hashem, que Hashem se revela para gente. E aí por isso que os psukim estão colocando, quer dizer, a rua ali é de duas mãos. Quando você reconhece a mão de Hashem nas coisas pequenas, você é capaz de receber mais milagres de Hashem, e Hashem se revela e se mostra para você. Mas, para eu poder conseguir reconhecer a mão de Hashem nas coisas pequenas, eu preciso, pelo menos, primeiro começar pelas coisas grandes, que é mais fácil de reconhecer a mão de Hashem. Então, quando eu reconheço a mão de Hashem nas coisas grandes, isso me ajuda a entender melhor as coisas pequenas. Eu entendi melhor as coisas pequenas, Hashem vai me fazer outras coisas grandes. E aí, por isso, a ordem está um pouco estranha aqui. Mas, quer dizer, quando a gente faz a vontade de Hashem, e a gente reconhece, retribui e agradece a Hashem por todas as coisas, mesmo as pequenas, que a gente recebe, a Hashem cada vez mais faz mais coisas para a gente. Vou mais um passuk. Malchutcha, malchut kol olamim. O seu reinado é um reinado sobre todos os mundos. O mimshaltecha bechol dor vador. E o seu domínio a cada geração e geração. Então, qual é a diferença entre um melech e um moshel? Quer dizer, melech é um rei, moshel é alguém que dominou. Alguém que domina, que manda, que o rei também manda. Mas a diferença é assim: o reinado ele tem legitimidade. O que é de legitimidade? O povo reconhece o rei como rei. E na hora que o povo para de reconhecer o rei como rei, então ele deixa de ser rei. Agora ele pode ser um ditador. Quer dizer, mesmo que o povo não reconheça a legitimidade dele como rei, não aceita a palavra dele, a liderança dele, não aceita as decisões dele como rei. É assim, se o rei tem um exército que consegue impor isso ao povo, à força, então, na essência do conceito, ele deixou de ser rei e ele se tornou um ditador. Isso é um moshel. Então, Akadosh Baruch Hu, ele é melech ou ele é um moshel? Então, a gente fala lá no Pasuk, Malchutcha, Malchut Kol Olamim, o reinado de Hashem é um reinado eterno sobre todos os mundos. Quer dizer, sobre todos os mundos, o nosso mundo e todos os mundos espirituais e tudo que existe, tudo que Hashem criou, Hashem é um rei eternamente sobre tudo isso. O Mimshal Techa, mas o domínio dele, Bechol Dor Vador, a cada geração e geração. E quer dizer, então, fala os Befarshim que até a vinda do Mashiach, Hashem não é considerado rei por todo mundo. Isso que a gente fala no Pasuk, a gente fala na Tefilah, Kila Hashem Amelucha Umoshel Bagoim, que Hashem tem o reinado, mas ele domina sobre os outros povos. Por quê? Porque os outros povos não reconhecem Hashem como rei. Então, sobre eles, ele é um moshel, é a força, porque eles não têm opção, é Hashem que manda o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Mas isso que a gente fala, que está escrito no Pasuk, Vaya Hashem lemelech al kolaretz, que Hashem será o rei sobre toda a terra, Vaya Mahu, e Hashem echad e Shmo echad. Naquele dia, Hashem vai ser um só, e o nome dele vai ser um só. Então, o que quer dizer isso? Hoje, Hashem não é um só, e naquele dia vai ser um só, a gente já falou um pouco sobre esse passuco, chamar Israel, etc. Mas o que a gente está falando é, quando chegar o Mashiach e a Kadosh Baruch Hu se revelar e todos os povos reconhecerem Hashem, aí vai se cumprir o que a gente falou várias vezes na Amidah, né? Veomar, Paul que ata pe alto, veavin, coletzur que ata sarto, veomar kol Hashem neshama beapó, Hashem Israel malach, malchuto bakol mashala. Que ele falou, eles vão reconhecer que só existe Hashem. Então, quando chegar o Mashiach e todos forem capazes de reconhecer que só existe Hashem e que tudo é Hashem, aí Hashem vai se tornar Melech al kol haaretz. Quer dizer, que ele vai ser um rei com legitimidade sobre toda a terra. Até lá, Am Israel recebe Hashem como rei, mas não todos. Então, isso que fala o Pasuk, o Mimshal Techa Bechol Dor Vador, enquanto a gente está nesse mundo, que tem uma geração e outra geração e outra geração, até chegar o fim desse nosso mundo, então, a Kadosh Baruch Hu vai ser um Moshel, porque não todos os Goim aceitam ele, etc. Mas, o reinado, depois disso, por toda a eternidade, ele vai ser aceito e reconhecido como o rei. Isso que a gente fala, Malchut Echa, Malchut Kol Olamim, que a Kadosh Baruch Hu não tem limites ao malchut dele. Ele domina tudo. Como a gente falou, as coisas grandes, as coisas pequenas, as coisas médias. Não existe, toda bala tem endereço, não existe bala perdida. Quer dizer, bala perdida é a bala que a pessoa que atirou não sabia onde ela ia chegar. Mas toda bala tem endereço. Tudo que acontece tem endereço. Tudo que as pessoas fazem para cá, para lá, falam, disseram, vai ser, não vai ser, etc. Tudo está na mão de Deus. E tudo depende do que ele decidiu e quais são os planos dele, etc. Isso que a gente fala, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Melech, Olam Vaed, é que Hashem é o rei, que reinou desde o começo até o final. E no meio não tem pausa, que tem... Hashem criou as coisas, parece que ele perdeu um pouco o controle do que aconteceu, no final ele vai recuperar o controle. Não é assim. Hashem tem o controle de toda a criação, o tempo inteiro. Isso que a gente fala, Malchut Echa, Malchut Kol Olamim. Hashem tá, é o rei para toda a eternidade em todos os níveis do universo. Mundos espirituais, mundos físicos, planetas, tudo. Só que enquanto a gente está ao longo dos anos de história, onde tem seres humanos com livre-arbítrio, e que eles têm a opção de não reconhecer Hashem, e eles não reconhecem Hashem. Então, enquanto eles não reconhecem Hashem, Hashem está sendo Moshel, está reinando a força. E aí, pô, só que isso tem data para acabar. Porque quando Hashem se revelar, as pessoas vão reconhecer Hashem e aí aceitar Hashem de bom coração, de livre e espontânea vontade, por iniciativa própria. E é isso que a gente falou. Bechol Dorvador, enquanto a gente está ali nas gerações desse mundo até a vinda do Mashiach, então a Kadosh Baruch Hu é Moshel. Depois que chegar o Mashiach, a Kadosh Baruch Hu se revelar, todo mundo vai aceitar Hashem como Melech por iniciativa própria. E aí a gente vai parar hoje, por aqui. Agora, depois da letra Mem, qual é a letra que vem? A letra Nun. Agora, no Ashrei, não é a letra Nun, é a letra Samech. Então, eu falei que tem um erro aqui no Aleph Beit. E como eu falei antes, eu garanto para vocês que o David HaMelech conheceu o Aleph Beit. Tanto que no Kuf Yutet, ele escreveu 8 psukim com cada letra. O Nun está lá. Então, por que o Nun não está aqui? A gente fala sobre isso, Bezat Hashem, na semana que vem. Mas hoje, então, a gente vai parar por aqui. Então, a gente falou desde o Yud até o Mem. Yoduch Hashem kol ma'asecha v'chasdecha yvarechucha. Kevod ma'chut chayomeru k'vrat echa edaberu leodi alivne adan k'vrotav k'vod adama ma'otu. Ma'chut echa ma'chut kol amim o'mishatecha b'chol devador. Quer dizer, a gente falou que a pessoa tem a obrigação de agradecer a Hashem e a obrigação de refletir o quanto ele recebeu de Hashem, porque quanto mais ele recebeu de Hashem, maior é a obrigação dele de agradecer a Hashem. A pessoa que reconhece os milagres pequenos, ele tem o mérito de receber milagres grandes. Mas quando ele quer se despertar ou despertar outras pessoas, a ordem é ao contrário. Ele primeiro começa pelos milagres grandes e depois ele vai para os milagres pequenos, porque é mais fácil reconhecer os milagres grandes. E depois a última coisa que a gente falou aqui, Malchut Echa, Malchut Kol Olamim, o controle que Hashem tem sobre a natureza e tudo o que acontece é um controle sem limites em todos os mundos e em todos os tempos, só que o Hashem só vai ser reconhecido como rei por toda a humanidade, por todas as criaturas, quando ele se revelar com a vinda do Mashiach. Até lá o nosso trabalho é nos esforçar para reconhecer ao máximo Hashem como rei, e pelo menos nós mesmos podermos fazer a nossa própria parte. Depois o que os outros goim vão fazer, aí quer dizer, a gente tem que dar um bom exemplo e fazer a coisa direitinho. Se a gente dá um bom exemplo, os goim vão acabar aprendendo da gente e também reconhecer o reinado de Hashem. Que Bezat Hashem logo, logo se cumpra esse passo que a gente falou. Vai Hashem lemelech al kol haaretz, bayom ahu, yeh Hashem echad, shmo echad. Obrigado. Alguém quer perguntar alguma coisa?